שלום, אנחנו קוראים בספר פסח.
Alô, vamos ler da Os escritos do Rabash, volume 1, página 474, via o Faraó 2. Você pode perguntar pelo Cab TV. 474, escritos do Rabash, volume 1. Começando com as palavras, agora podemos entender o que está escrito. Está escrito: venha para o faraó, porque eu tenho endurecido o seu coração e o coração dos servos. Uma pergunta se eleva: aonde o Criador endureceu o coração? Eu devo mostrar meus sinais? E sua interpretação é porque o Criador endureceu o coração do homem. A resposta é de forma que o homem vai pedir ao Criador, e através disso teremos um clique. E então o Criador será capaz de colocar as letras da Torá nele, dentro do clei. Essa é a alma que o Criador os dá como ajuda. Isso é considerado a Torá. E o Criador são meus sinais, as letras da Torá, são os nomes do Criador. Isso é fazer o bem às suas criações, que é o pensamento da criação, fazer bem às suas criações. Isso chega especificamente quando ele tem um kli, e esse kli vem através do endurecimento do coração. Para eles existe um lugar onde pode pedir ao Criador por ajuda, e ele os ajuda com a alma santa. Agora podemos entender: venha ao faraó, ambos juntos. Em outras palavras, uma pessoa deveria começar e então ver que ele não pode derrotar. E isso implica em Moisés começando e estando com medo de aproximar. Então o Criador disse: venha, eu estou contra o faraó. Então vem a ajuda do Criador. E com que? Com a alma santa, está escrito. Se segue que o endurecimento do coração, nas palavras que eu tenho endurecido o seu coração, é para fazer um espaço para a oração. Não é como a carne e o sangue, de forma que ele seja respeitado, mas o propósito da oração é para que ele tenha um clique. Uma necessidade da ajuda do Criador, porque não existe nenhuma luz sem um clique. E quando uma pessoa vê que ela não pode ajudar a si mesmo de qualquer forma, então ele tem necessidade da ajuda do Criador. Esse é o significado do que os sábios disseram. O Criador ouve o pedido dos justos. Aqui se eleva a pergunta: o Criador precisa da entrega do homem que peça a ele? Desde que seus desejos de beneficiar suas criações, mas não existe luz sem o clique, então ele ouve a pedido dos justos, ele descobre o clique para quem ele pode dividir. Então se segue, quando uma pessoa vê que ele não pode superar o mal nele mesmo, essa é a pergunta, esse é o momento de pedir a ajuda do Criador. Agora podemos entender o que o Criador disse. E eu levarei você para mim, e eu estarei para você, serei para você um Deus, e você verá que eu serei seu Senhor, e trará você pelo peso dos egípcios. Nossos sábios escreveram: quem trouxe vocês sob o peso dos egípcios? Quando eu trouxer vocês, eu farei por vocês algo para mostrar que serei eu que trouxe vocês do Egito, como está escrito que eu sou o Senhor, seu Deus, que trouxe vocês de lá. Isso significa que não é suficiente que trazê-los de fora, para fora do Egito, mas que eles sejam liberados dos tormentos que sofreram lá. Quando falando das palavras do Criador, se eleva a pergunta: não, isso não foi suficiente? Agora que eles foram liberados da escravidão e do exílio, que não pudesse servir o Criador através das regras do faraó, tudo que eles construíram para si mesmo, que posições no trabalho, foi tudo engolido na terra, como os sábios disseram. Rabban Shmuel uma vez disse, como Pitom, pela sua cabeça, Rash interpretou, quando eles foram reconstruídos e então caíram, então ele disse seu nome era Ramsés. E por que seu nome era Pitom? Porque primeiro ele foi engolido pelo Pit, a boca do abismo. Portanto, vemos que não existe disputa entre Rav e Shmuel apenas a respeito da sua interpretação. O fato é que tudo que eles construíram cairiam. Significa que cada vez que eles construíram para si mesmo a estrutura no trabalho, os egípcios vieram, os pensamentos alienígenas dos egípcios arruinariam seu trabalho. Em outras palavras, tudo que eles fizeram, todos seus esforços de superar no trabalho de santidade, foi engolido pelo chão. Cada dia eles tinham que começar de novo. E parecia para eles como nunca eles trabalharam o trabalho da santidade. Cada vez eles contemplaram em se mover, não apenas eles não progrediam, mas ainda regrediram. Em que perguntas surgiram nas suas mentes? Deveríamos entender essa saída do Egito como finalmente ter a habilidade de servir o Criador sem os pensamentos alienígenas dos egípcios. O que essa sabedoria nas palavras, você deveria saber o que eles querem lhe dizer? Que devemos saber que é o Criador que os libera da terra do Egito, que tem mais para que possamos pensar. Começamos o exame da escravidão do Egito quando eles estavam em trabalho forçados. Eles foram liberados disso, porque o que mais eles perderam? O que é trabalho difícil, que os sábios explicaram todo o seu trabalho que foi colocado sobre eles. O Rabi disse: o trabalho do homem, e os egípcios fizeram as crianças de Israel. Rabi Elazar disse: depare com uma boca macia. Deveríamos entender o trabalho difícil e duro. Dois discernimentos: um, o ato da revelação, que a pessoa pode ver, e uma que ele não pode dizer que ele está, não pode ser dito que existe um erro sobre algo que é visivelmente aparente. Com o ato de mitzvot e o estudo de Torá, ele vê, e os outros também podem ver que ele também está fazendo as ações de Torá e mitzvot ou não. Dois, a intenção. Isso é chamado a parte escondida. Desde que os outros não podem ver a intenção atrás dos atos de uma pessoa, e ele também não pode ver a intenção no ato. Desde que é possível estar errado sobre intenção e ser mal guiado, se guiar mal a si mesmo. Por apenas nas coisas aparentes, chamadas a parte revelada, cada um pode ver a verdade. Mas o que uma pessoa não pode confiar em si mesmo quando diz respeito às intenções do coração ou pensamentos na mente? Se segue que isso está escondido, oculto de si mesmo e dos outros. Agora podemos interpretar o significado do trabalho duro, que foi dito, substituir o trabalho do homem com o trabalho da mulher. Significa o trabalho do homem, significa que ele já está em Givé, homem, que ele pode legber, superar seu mal e se envolver na Torá e mitzvot em ação. Portanto, o que ele deveria fazer quando ele é chamado um homem? Significando um homem de guerra que pode lutar com seu mal em ação. Agora é a época para ele começar o seu trabalho no segundo discernimento, significando na ocultação qual é o objetivo. Em outras palavras, portanto, daqui por diante ele deveria tentar direcionar todas as suas ações para estar em ordem, para doar contentamento para o Criador e não para o seu próprio benefício. E o que os egípcios fizeram quando viram que ele era um homem que poderia sair de seu governo e entrar na santidade? Eles tiraram o seu trabalho e deu o trabalho das mulheres. Isso significa que todo o seu trabalho foi um trabalho das mulheres. Quer dizer, os egípcios fizeram eles pensarem: quem precisa de intenções? As ações são o que contam. E aqui em ações, ele será vitorioso. Como você pode ver, você é um homem. Você pode prevalecer sobre o mal em você e se envolver em Torá e Mitzvot, em cada detalhe e precisão. E você deve colocar todos os seus esforços em ser mais meticuloso em Torá e Mitzvot. Entretanto, você não deveria se envolver nas intenções. Esse trabalho não é para você, mas apenas para uns poucos escolhidos. Se você começa com o trabalho de doação, significando, notando de que você deve direcionar tudo para ser de forma a doar, você não terá energia para ser tão meticuloso nas ações reveladas, aonde você não se enganará, porque você vê o que você está fazendo. E, portanto, ali está onde você pode expandir cada detalhe em precisão nas suas ações. Mas com respeito às intenções, você não tem um teste real. Portanto, eu devo aconselhar você pelo seu próprio bem, e não pense, Deus proíba, que queremos não direcionar você ao trabalho de santidade. Ao contrário, nós queremos que você se eleve nos graus da santidade e seja chamado substituindo o trabalho do homem com o trabalho da mulher. Aonde eles deveriam ter feito o trabalho que pertence ao homem, eles explicaram às pessoas de Israel que seria melhor para eles fazer o trabalho da mulher, significando o que significa a mulher. E o trabalho da mulher com o homem, o trabalho do homem, significa que essas pessoas não tinham poder de superar, mas eles são tão frágeis quanto as fêmeas, significando que eles eram fracos em observar a Torá e Mitzvot e não tinham a força para manter e observar a Mitzvot, mesmo na sua forma revelada, apenas como chamado, apenas em ação. E todo o trabalho de superar era apenas na ação e não na intenção. Então, novamente, qual é o trabalho das mulheres, qual é o trabalho dos homens e qual é a diferença entre eles? São correta. Continuando com as palavras, os egípcios vieram para eles e fez que eles pensassem: não queremos você interromper seu trabalho santo, ao contrário, nós queremos que vocês sejam servos verdadeiros do Criador. Em outras palavras, vemos que você deseja servir o trabalho da santidade. Então, estamos aconselhando você que a coisa mais importante não é a ação, é a intenção. Portanto, em vez de se esforçar em superar uma situação, se acostumando em superar seu corpo, estudando por mais uma hora, orando por outra meia hora, tentando responder, abençoado seja ele e abençoado seja seu nome e amém, não se mencionando no meio da repetição do canto. Quem precisa disso? O objetivo principal para o Criador quer dizer o que você precisa focar todos os seus esforços. Por que perder toda a sua força em coisas pequenas? Mesmo Halacha, a lei religiosa, diz que você deve manter todas essas coisas pequenas, mas esse trabalho não é para você, esse trabalho é para as mulheres. Você precisa se envolver no trabalho do homem. O fato de que você quer se envolver apenas em ação não é próprio para você. Você deveria focar primariamente na intenção, significando usar cada pedaço de energia que você tem para direcionar tudo, seja para o Criador. Entretanto, não pense por um minuto de que vocês estão tentando, Deus proíba, interromper o seu trabalho para o Criador. Nós queremos o contrário, para que você se eleve na escada da santidade e alcance a perfeição, significando que todas as suas ações sejam apenas para doar contentamento ao seu fazedor. E desde que eles estavam no grau chamado mulheres e ainda não tinham forças para superar nem mesmo uma parte de suas ações, considerada que eles são frágeis como fêmeas, os egípcios os fizeram ver que a coisa mais importante era o objetivo Lishma. Através disso, os egípcios tiveram certeza que eles não tinham forças para continuar e superar no trabalho da santidade. É como Maimônides diz quando ele escreveu: os sábios disseram que uma pessoa deveria se envolver em Torá, mesmo em Lolishma, desde que do Lolishma você chega a Lishma. Portanto, quando ensinando aos pequenos, mulheres e aos iliterados em geral, eles devem ser ensinados a trabalhar por temor e receber recompensa. Quando eles recebem conhecimento e adquirem sabedoria, eles serão mostrados os segredos pouco a pouco. E devem ser acostumados a isso com facilidade, até que alcancem e o conheçam e o sirvam através do amor. Os egípcios aconselharam aqueles que estavam sob discernimento de mulheres não seguir as palavras de Maimônides. Ao contrário, embora eles estivessem no grau de mulheres e pequenos, eles fizeram-nos entender que eles deveriam imediatamente começar no trabalho em tentar alcançar Lishma. Através disso, os egípcios tiveram certeza que eles permaneceriam no seu domínio fora da Kedushá. Isso é chamado trabalho duro. Rabbi Shmuel interpretou Baparech, significando Beprecha, frágil. Rashi interpretou no quebrar do corpo e no estrago. E a razão é que substituir o trabalho do homem pelo trabalho da mulher, com o trabalho da mulher e o trabalho do homem, seria como explicado, desde que o trabalho do homem era superar e avançar e se dirigir à intenção Lishma. Mas eles foram enfraquecidos no trabalho porque os egípcios resistiram ao trabalho. Portanto, eles tinham que se esforçar em superar. Eles deveriam direcionar para doar. Eles tiveram mais trabalho. Eles tiveram mais trabalho no que os egípcios fizeram eles pensarem que todo o seu trabalho era redundante, que o trabalho de doação não se relacionava com eles, mas apenas a uns poucos. Isso é chamado um trabalho duplo. Direcionado para doar. E dois, lutando com eles e dizendo que isso não é verdade, que eles serão capazes de alcançar a Lishma, e não como os egípcios disseram que eles deveriam fazer o trabalho das mulheres. Isso foi a intenção inteira dos egípcios, de evitar que eles se aproximassem do trabalho de doação. Também eles substituíram o trabalho do homem com o da mulher, que é, como foi dito, é desprezível, porque em manter Torah e Mitzvot apenas em ação, isso significa que sua guerra inteira contra a inclinação era apenas contra a ação, e não como Maimônides diz que o trabalho da mulher deveria ser apenas sobre fazer coisas e não ensinar a eles que eles não devem intencionar a lishma. Portanto, quando os egípcios vieram e disseram a eles que eles tinham que fazer o trabalho do homem, significando direcionar a doação, era um trabalho duro para eles. Em respeito à lishma, eles eram totalmente incapazes dele. 2. Superar o corpo e manter a mitzvah prática foi mais difícil para eles, porque antes os pensamentos estranhos dos egípcios vieram e fizeram-nos pensar no ato dos mitzvot sem intenção, era completamente desprezível, e os degradaram a importância de Torah e mitzvot em Lolishma. Portanto, agora, através dos egípcios, o trabalho na forma de mulheres foi degradado, e isso causou a eles um trabalho duro, como foi dito, que isso é a quebra do corpo, e se segue que tudo acima, que existem três significados da palavra perra, trabalho duro. Ainda assim, não existe contradição entre uma interpretação e a outra, mas todas as três coisas estavam lá e cada um interpretou de acordo com sua própria questão. A primeira interpretação de Perer Rabi Elera disse como imperar a boca macia. Rabi Shmuel Bar Nachmani disse imperia, que significa quebra. Rabi Shmuel Bar Nachmani, Rabi Yanatan disse, eles substituíram o trabalho do homem com o trabalho da mulher e o trabalho da mulher com o trabalho do homem. Entretanto, todos foram interpretados. Eles todos interpretaram o trabalho duro como perihá, frágil, significando a quebra do corpo. E a razão é que era trabalho duro no ponto em que eles chamaram trabalho. O trabalho que quebra o corpo, e isso substitui o trabalho do homem com o trabalho da mulher e o trabalho da mulher com o trabalho do homem. Isso causou a eles um trabalho difícil. E ainda assim, porque eles escutaram a visão dos egípcios, porque eles falaram de Israel com perar a boca macia, significando que os pensamentos dos egípcios vieram a Israel com a boca macia. Quer dizer, tudo que eles disseram a ele para não fazer foi não servir ao Criador, Deus proíba. Ao contrário, eles queriam guiá-los para o caminho do Criador com sucesso. Então, não deveriam jogar fora o tempo em vão, significando eles não progrediriam no trabalho da santidade. E desde que eles trabalharam com uma boca macia, foi difícil para eles superar esses pensamentos. Isso significa, quando ele diz que eles substituíram o trabalho do homem com o da mulher, ele explica porque eles ouviram os egípcios. A resposta é por causa do pé, que eles falaram a Israel com pé, com a boca macia. Quer dizer, é para os dois, acima da razão, que eles chegaram, eles deveriam trabalhar num trabalho difícil, como Rabu Shamuel disse, perá significa trabalho de perihá, quebra, que é o trabalho que quebra o corpo. Então, deveríamos entender, porque não é suficiente para o povo de Israel que o Criador os trouxesse fora do Egito, da escravidão, para que eles pudessem se envolver em Torah e Mitzvot, cada um de acordo com o seu discernimento, e o Clipá de Egito não teria força para resistir ao seu trabalho. Ainda assim, quão grande é o milagre que você pode apreciar a importância do assunto. Quando uma pessoa considera a quantidade de sofrimento e tormento que ele sente quando estando em exílio sobre a escravidão do faraó, rei do Egito, e a medida da escuridão de Pitom e Ramsés, que ele recebeu no seu coração, que eles estavam construindo, e agora os portões de Clipá de Egito estavam abertos perante eles, e de uma vez eles vieram da sua própria autoridade. Isso significa que agora eles estavam livres de se envolver em Torá e Mitzvot como desejavam, sem interrupções, com alegria e elação. Vem a uma pessoa quando ele compara o tempo de escuridão dessa época, quando isso ilumina. É como está dito, ele que separa entre a escuridão e a luz. De acordo com acima, deveríamos entender a necessidade de saber que apenas o Criador os livra dos cargos, do peso dos egípcios, como os nossos sábios dizem: quando eu os trouxer de lá, eu farei alguma coisa para vocês para mostrar que fui eu que os trouxe de lá. Como está escrito, que eu sou o Senhor, seu Deus, que trouxe você do peso do egípcio. A coisa que devemos sempre lembrar, a meta que devemos alcançar, e desde que o propósito da criação é fazer bem às suas criações, nossa meta é receber o deleite e o prazer que ele contemplou em nosso favor. Mas para o propósito da correção chamada Devekut, que é sobre a equivalência de forma, nós temos que trabalhar para obter os vasos de doação. Ainda assim, isso é apenas a correção da criação e não sua completude. Completude significa saber o Criador, conhecer e alcançar a Torá, que é chamado os nomes do Criador. Da mesma forma, não é suficiente que nós já tenhamos forças de manter Torá e Mitzvot sem nenhuma interrupção, porque isso é apenas uma correção e não a meta completa. A meta completa é obter o conhecimento da Torá, como em Torá, Israel e o Criador são um. Isso é por isso que os nossos sábios disseram: isso é o que o Criador disse a Israel, e vocês deverão saber que eu sou o Senhor, seu Deus, que trouxe você de lá. Eu e não um mensageiro. Isso significa que cada pessoa deveria chegar a conhecer o Criador, e isso é chamado Torá, os nomes do Criador. Perguntas. Então, alguém está perguntando por que Israel substituiu o trabalho do homem com o trabalho da mulher? Rav. O trabalho das mulheres é seguir os desejos. O trabalho do homem é superar acima da razão. Mas ambos estão falando sobre o trabalho do Criador no estado onde eles querem superar. Egito quer dizer, vamos conectar nosso trabalho em conexão tanto quanto possível. Por enquanto temos forças egoístas, usamos elas para conectar. A luz que reforma vem disso também, de estudar, de conexão, concessão. E nós alcançamos um novo tipo de trabalho, o trabalho do homem, através da superação. É assim. A coisa mais importante é a conexão. Voltar a essa conexão, como era em Adam Arishon, antes da quebra, e agora com o nosso ego, 630 vezes mais com o nosso ego. E através disso, não uma coisa pequena será revelada. Nerahaim será revelado, o Criador inteiro. O que significa Beparra? Trabalho duro. É sobre intenções. Nós podemos alcançar a intenção correta. Cada vez existem intenções, ações. Descobrimos que é o desejo de receber. Esse é o trabalho. Por quê? Porque o Criador quer trazê-los para uma tela, um reconhecimento do mal. A meta é que eles entendam que eles não podem ser bem-sucedidos sem sua ajuda. Viena. O que são Torah e Mitzvot em ação, sem intenção? Torá, todos os livros que neles, através dos sábios, eles estavam lá, os judeus, que explicam o livro da Torá e o que está escrito lá. E mitzvot são as ações que precisamos fazer em ação, em prática. O que devemos e o que não devemos fazer em oração e na nossa vida. É isso, Torah e Mitzvot. A prática, Torah e Mitzvot. A educar as nações é e não fazer perguntas, mas as perguntas são sobre como manter. Porque é alguma coisa que podemos ver. Podemos sentir. Nós podemos ensinar, educar para fazer isso. Em tal estrutura, milhões de pessoas podem existir. Mas Torá e Mitzvot, como dizemos, a verdade e a Mitzvot que corrige a alma. Nós não sabemos o que é isso, porque nós não sabemos o que é alma. Correção da alma é um resultado da cena da árvore do conhecimento, que era uma alma e foi dividida. E o desejo egoísta de receber, aí com intenções egoístas, e essas relações entre eles. Não isso. Pessoas são egoístas, mas o que acontece entre eles, as conexões são egoístas. Então a Torá e Mitzvot, outra coisa é que precisamos da luz que reforma, chamada Torá, a luz. E através disso vamos fazer correções nos nossos desejos que estão em cada pessoa. E seremos capazes de alcançar as intenções de doar, de forma a conectar, de forma a dar contentamento ao Criador. Então, esse trabalho é o trabalho oculto, é a Torá oculta, não podemos ver as ações, a mitzvot estão nele. É por isso que é trabalho, é muito difícil implementá-lo pelas massas. E por enquanto, apenas os poucos escolhidos vêm e sentem a necessidade para isso. Por isso, é por isso não podemos pregar todos a fazer isso. Então, aqueles que vêm aqui e mostram interesse nisso. Então, e muitos deles deixam, não vê propósito nisso, porque o trabalho é sempre contra o desejo, contra os pensamentos, contra o mundo. É um problema. Essa é a diferença entre revelado e oculto. Revelado é o inanimado, o vegetal e o animal, e a vida. A vida no grau de Adão, homem, qual é a diferença entre o homem e a besta? O homem, Adão, têm uma tendência para se assemelhar à divindade. É chamado Adão, da palavra Domé, similar ao Criador. Não temos ela nesse mundo de forma que possamos sentir isso. Por isso é chamado oculto, trabalho oculto, a Torá oculta. Não está nas forças do homem fazer isso. Ele precisa pedir por uma força especial para fazer isso. Então não é para todos, sim.
Muito,
aqui no artigo ele diz que o trabalho, trabalhar na intenção, em um certo ponto no artigo, ele escreve: os egípcios vieram para eles e permitiram entender que não queremos interromper você no trabalho santo, queremos que você sejam servos completos do Criador, vemos que queremos que você quer fazer o trabalho santo, então aconselhamos que o trabalho não é sobre ação, mas sobre intenção. Então eles aconselham a fazer coisas como orar, estudar. O que significa, Rav, que as ações no estudo, tudo que fazemos, também isso você pode colocar uma intenção nisso. Não para corrigir as relações entre pessoas. A diferença principal entre o Kabbalah diz sobre o que o trabalhar o Criador e todo mundo, a diferença é que Kabbalah diz que o trabalho do Criador é conectar as pessoas, trazê-los para esse padrão, esse modo chamado Adão, um sistema, ame seu amigo com a si mesmo, e do amor dos seres ao amor de Deus. E não ao que os outros dizem que é isso. Eles dizem a verdade, mas faça isso depois. Por enquanto, tudo que você tem que fazer é direcionando a correção das suas ações externas. Essa é a diferença. Rabat escreve em cada artigo, ele escreve um pouco sobre isso. Quanto mais avançamos, mais vemos que ele é muito restrito sobre isso. Restrito. Ele diz isso gentilmente. A coisa nova sobre isso, como eu vejo aqui, os egípcios roubaram do povo de Israel a intenção nas ações, não as intenções nas conexões entre as pessoas. Existem muitas coisas intricadas aqui. Precisamos entender, Faraó está entre nós. Ele é o que temos que nos voltar ao Criador. É como o Criador é revelado, porque também o Criador não é revelado em alguém, apenas na conexão. É a rede de conexão de amor e doação que está entre a água entre ilhas. Você já viu isso? É como água preenche o espaço entre pequenas ilhas. Assim, a Torá tem que encher os lugares entre os humanos em amor e doação. Terence? O último parágrafo diz: não é suficiente manter Torá e Mitzvot sem nenhuma interrupção. O que significa? Sim, aprendemos. Então, mastigando a erva amarga, ele engoliu e não mastigou, qualquer coisa assim. Significa que devemos estar no trabalho de conexão persistentemente e ver que não podemos fazer. Quando entramos no Egito, o que significa um grupo? Entramos no Egito. Sim, concordamos que precisamos conectar. Antes disso, nem concordamos, nem falamos nisso. Um estágio antes de entrar no Egito, os filhos de Jacó, eles não se importam com isso. Saia daqui, eles jogam ele para fora. E então o quê? De alguma forma, alguma coisa acontece? Bem, eles estão desejosos de conectar e entram no Egito. O Egito é muito bonito, belo, grande. Tudo é conexão e é assim, pronto. Depois começamos a descobrir que eles não podem. Eles não podem conectar. E os filhos de Israel expiram do trabalho, não está funcionando. Então, eles suspiram. Se elevam ao Criador, se voltam para ele. É chamado, ele engoliu e não mastigou. Você tem que mastigar esse trabalho. Quando você mastiga, você sente o amargo nele, sua dificuldade, a amargura. É uma raiz, é muito dura. Então, apenas através do trabalho duro, e não, se não conseguindo chegar lá, se suceder bem, então você se volta para o Criador, porque você não tem escolha. Então você está trabalhando nisso juntos, é por isso. Apenas depois de um trabalho duro, você começa a sentir a escravidão e que você deve sair dela. Então você tem alguém para quem se voltar. Sim, mas se todo tempo eu tenho a intenção de estar em Torah e Mitzvah. Eu não entendo isso, Rav fala. Eu li as palavras, não sei. Todo tempo em Kavaná, então você já saiu do Egito. Ele diz que não é suficiente para nós fazer o trabalho do Criador todo o tempo. Rav, se soubéssemos como fazer o trabalho do Criador, a conexão entre nós, saberíamos como verdadeiramente conectar, estamos no templo. Estaríamos no templo. Construiríamos o templo sagrado, é isso? Entenda, o trabalho inteiro é como conectar as partes de Adam Arishon, que foi quebrada, como conectá-las juntos. A luz entra entre eles e a quebra explodiu. Então, quando eles conectam, eles vão conectar 620 vezes com mais intensidade. Então, o que significa que nós temos que chegar a ver, conhecer o Criador? Através disso nós o conhecemos. Qual é a diferença entre primeiro e depois? Primeiro, Adam Arishon tinha apenas Nefeshites. Uma pequena iluminação em Adam Arishon. Vamos dizer, chame como quiser. A iluminação da luz de Hassadim em Chokhmah, como aprendemos na quebra dos vasos. Ele queria a árvore do conhecimento, receber todo o Chokhmah. Ele foi quebrado e Deus e Chokhmah significando o Criador, e essa luz entrou e quebrou os vasos, separou entre eles, e agora você precisa corrigir os vasos, que essa luz entre e conecte eles. Então o Criador conecta todas essas partes juntos e a equalização entre eles e o Criador, e conexão e amor entre todas as partes e o Criador, é Segmarticon. Você pode explicar em palavras simples o que significa chegar a conhecer o Criador? Conhecer o Criador é gradualmente saber o que conexão e amor significa, que não é nós, não está no nosso estado, porque para nós é apenas o oposto, é esse mesmo Criador que será em revelação. Ele agora está sendo revelado gradualmente, porque ele quebrou o vaso. Ele quebrou o vaso. É por isso que ele é revelado como oposto. Do oposto, nós chegamos a superar e descobrir acima da razão amor e doação. Então, voltamos para ele e não ao faraó. É a face posterior do mesmo fenômeno. O que significa o que ele, quando ele diz que Torá e o Criador são um? Torá, Mitzvot e o Criador são um. Sim, porque Israel, Torá e o Criador são um significa... não significa que é todo um, mas em espiritualidade um, de acordo com os discernimentos e qualidades. Quando dizemos que nós alcançamos... identificação com o Criador, adesão com o Criador, quando nos tornamos um, significa como uma pessoa pode ser um? A intenção. O resultado. A criatura não pode ser igual. E igual, duas linhas paralelas são iguais? Existem três. Qual é o terceiro? Identificação é como na matemática. Três linhas, é a mesma coisa. Nós nem entendemos porque são duas. Porque é a mesma identificação. Não somos a mesma identificação com o desejo de receber, o desejo de doar. Uma qualidade entre nós chamada equivalência de forma. Forma, entenda. Forma é uma coisa externa. Não posso mudar minha personalidade interna. Na minha dezena, como eu o tempo todo vejo Israel, o Criador e Israel são a mesma coisa. Na dezena, você sempre precisa detectar que eles são todos em Gmar Tikkun. E você está os empurrando, você está os guardando como uma mãe e uma criança. Você é apenas preocupado que eles vão todos estarem conectados. O trabalho, relativamente, depois que você vê isso e checa isso, se torna muito concreto. Muito. A dificuldade é que. Você tem que descobrir a necessidade de se voltar para o Criador o tempo todo. Ali está Faraó, ele não quer isso. Mas nós vamos começando a interpretar a Torá corretamente e o caminho é uma linha em desenvolvimento. Nós vamos superar essa confusão e construir uma estrutura mais clara. Viena. Não entendo exatamente o trabalho do homem e da mulher no grupo. Seremos capazes de alcançar um estado onde faremos apenas o grupo do trabalho do homem no grupo? Sim, faremos apenas o trabalho do homem. É o que precisamos fazer. Viena, novamente. Qual é o trabalho do homem no grupo? O trabalho do homem no grupo Henrique Gabrut, superação, é isso. Nuremberg. Bom dia. Então, o artigo revive sobre os egípcios. Os egípcios assinam as pessoas de Israel. Essa confusão, eles sabem como servir o Criador. Qual é o papel dos egípcios? Os egípcios são nossas qualidades. Vamos dizer, o que eu descubro dentro de mim, minhas qualidades não são corrigidas, eu preciso corrigi-las e transformá-las naquelas que podem conectar. Serão chamados de judeus, da palavra ribu, conexão, unidade, ou shakel, que são direcionados do amigo, do amor de amigos ao do Criador. Isso é uma correção mais avançada que virá depois do exílio do Egito, do êxodo do Egito. Então, faraó egípcios, tudo está dentro do homem. E também o grande crocodilo e as ovelhas, toda a geografia que falamos, tudo são forças do inanimado, vegetal e animado, que estão no homem. É por isso que existe a pergunta: como trabalhamos com essas forças? Então, temos o inanimado, vegetal e animado. Temos que organizá-los de uma forma organizada, e o Adão neles, o nível falante. Essas são as intenções. Bem, vamos ainda interpretar isso. O que eu faço? Sim. No artigo que o trabalho da mulher, o trabalho Lolishma, é correto? Sim. Então, o que eu não entendo é, Rabban disse, por um lado, de Lolishma, você vem a Lishma, você ensina esse segredo gradualmente. Por outro lado, o Criador simplesmente muda o trabalho para o trabalho da mulher, significando, vá fazer o trabalho do homem, que você vê que não pode, você precisa minha ajuda. Tome isso simplesmente. Nós precisamos fazer esforços nas intenções. Para nós, intenções também não são intenções, são ações. Nossas ações, intenções. Queremos a conexão entre nós, porque sejam tão boas quanto possíveis, mútuas, próximas. Agora, a intenção onde... isso já é um problema. Nós podemos fazer o escrutínio, doar contentamento, o que é, e assim, nessa direção. Eu não quero pular muito na frente. Nós estamos mastigando a erva amarga, podemos fazer isso por escolha? Depende do seu ambiente. Se eu estou num trabalho bem duro, mas eu estou bem apoiado, eu não posso estar contente sobre isso. Mas se eu estou junto com a sociedade, então eu recebo forças dela. Então, é um sistema. Sistema de conexões. Se eu posso receber suporte deles, obviamente eu posso superar cada obstáculo e ser feliz, mesmo que eu estou mastigando tudo isso. Mas até que eu não mastiga bem, eu posso dizer se eu recebo suporte da sociedade. Então, eu não sinto eles, não é tão amargo. Se não é tão amargo, eu não vou me voltar para o Criador, não vou gritar para ele. Não. Então, você deve receber tanto quanto você possa da sociedade, porque as qualidades, intenções, suporte que você recebe de lá vai direcionar você para se voltar para o Criador. E sozinho, se você fizer, não será para o Criador. Você vai gritar para ele, mas não é o mesmo Criador. Você não vai receber resposta. É por isso que voltar para a sociedade deve ser... eu estou me voltando para a sociedade, eu estou mitigando meu esforço. É assim que deve ser. Viena. Jürgen, de Alemanha, está perguntando o que exatamente a diferença entre Faraó e Egito. Egito é o desejo de receber, é um desejo regular, comum. Faraó é a intenção de receber. É como eu diria, é como eu explicaria.
Sim, o que mais? Isso? Então, vamos poder passar a Talmud.